Hoje a lição de número 9, como nós já dissemos, é a morte de Jesus. É importante essas lições, esses temas elementares, fundamentais da palavra de Deus. Quero aqui, antes de iniciar a nossa matéria, a nossa aula de hoje, quero cumprimentar aqueles que já estão aqui, meus amados seminaristas. Janaína Barbosa, paz do Senhor, Janaína, tudo bem? Hoje não está por aqui, viu? Não está hoje por aqui, viu? Lorena Caroni, a paz do Senhor, bem-vinda. Deus te abençoe. Jamila Busato, Denise Clay Almeida, Deus abençoe Denise, Magda Caroni, Sebastião Caldeira, também aqui conosco. Amém. Joel Moura, seja muito bem-vindo. A Wanda Garcia, nossa irmã Wanda, é de São Mateus, no nosso estado. Cristiane Pires, em Niterói, no Rio de Janeiro. Como vai você, irmã Cristiane? O Alex, Mateus e Milena, linda família. Maria Júlia Moura fez aniversário na última segunda-feira, né, Maria Júlia? Deus te abençoe, tá tudo bem aí? Paz do Senhor, seja muito bem-vinda. Natalina Caldeira Calazans, irmã querida, nossa ovelha, uma das dirigentes do Círculo de Oração, a família Aragão aqui presente, Amanda, Clarinha, Tiago, Oliver Cunha, está na Inglaterra. Pai do Senhor, querido Oliver, e também sua família, viu? Leandro Paz, nosso diácono amado, seja muito bem-vindo. Criciúma, Santa Catarina. O irmão Denilson de Paraguaçu Paulista, obrigado, querido irmão, deixou aqui o link no Word. Marli de Olho d'Água das Flores, boa noite, minha querida irmã. Cristiane Pires aqui gentilmente colocou o link do nosso canal. Álvaro de Florianópolis, sempre aqui postando as mensagens do pastor Mário Souza. E assim a igreja segue avançando e caminhando. Amém? Hoje, mais cedo, eu fiz a oração e li uma matéria de manhã. E também o pastor Felipe leu a matéria no programa Nova Manhã. E eu fiz um comentário, fiz uma análise de uma estatística que saiu na América do Norte, que 25 milhões de cristãos deixaram de ler a Bíblia nos últimos anos, isso só na América do Norte. 25 milhões de cristãos protestantes deixaram de ler a Bíblia. Isso é um dado estatístico. E eu li essa notícia. Daí a importância de nós estarmos aqui, com ou sem dor, mas com a graça de Deus que nos é suficiente para que o Evangelho chegue até o seu coração e abra os seus olhos. Esse é o nosso intuito, puro e simples e único. Amém? E que o Espírito Santo de Deus encha você, tá bom? Vamos então a nossa lição de hoje. A nossa lição de hoje é a morte de Jesus. Quem tem a revista, a meditação ou o textuário está em João 12, de 32 a 34, que diz: "E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim." E dizia isso, significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: "Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem?" João 12, de 32 a 34. A leitura que faz parte da lição de hoje, que tem como tema, já disse, repito, a morte de Jesus Cristo, está em Marcos capítulo 15, versículo 33 a 40, que diz: "E chegada a hora sexta aqui é meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, 3 da tarde. E a hora nona Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabactani. Isso traduzido quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Versículo 35. E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, uma vara, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, um grito, expirou. Morreu. E o véu do templo se rasgou em dois. Foi dividido de alto a baixo, diz a palavra de Deus. Versículo 39. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e também Salomé. Deus, que a tua palavra aqui não volta vazia, vem agora, Senhor, esclarecer aqueles que têm entendimento, os adolescentes, todos que já têm uma consciência, que o teu Espírito Santo desperte esta consciência para entender os teus desígnios, os teus planos, através da poderosa e viva palavra de Deus. Em nome de Jesus, pedimos amém. Vamos lá. Temos três pontos, como de costume, na nossa lição. O primeiro ponto fala sobre a necessidade da morte de Jesus. Necessidade. Dividida em três subtópicos. O primeiro subtópico: com o pecado veio a morte. Segundo, a ruptura entre Deus e a humanidade. A restauração entre Deus e a humanidade. Segundo tópico, o significado da cruz, com seus subtópicos, que são três. A palavra da cruz é loucura e, ao mesmo tempo, poder. Escândalo para os judeus e loucura para os gregos. E o terceiro e último tópico da lição é: na morte de Cristo, nossa redenção. Primeiro subtópico: livres da tentação de querermos nos auto-salvar. Livres da tentação de querermos ser Deus e livres da tentação de acharmos que somos bons. Que Deus nos ilumine. Então, o primeiro tópico: a necessidade da morte de Cristo. Você lembra da primeira lição? Você que está com a revista aí, você vai pegar e vai olhar, vai tirar aquela colinha, como eu estou aqui com a minha também, e vai saber do tema da nossa primeira lição. Então, esse tema do primeiro tópico, ele é linkado com o tema da primeira lição: a necessidade da morte de Cristo para suprir a maior necessidade humana: expiação, redenção, perdão. Necessidade da morte de Cristo. Lembra-se do louvor, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós. E são os paradoxos. Nesse contexto, sobre a necessidade da morte de Jesus, por que foi necessário? Era um plano de trazer a restauração, reconciliação depois do divórcio. Houve um divórcio, uma separação lá no Éden. A separação veio por causa do pecado. O pecado gera morte. Morte é separação, que é a mesma coisa que divorciar-se, separar-se, desquitar-se. Então, para que eu possa ter a minha comunhão restaurada com Deus, foi necessário o próprio Deus traçar o plano para que nós pudéssemos nos reaproximar dele. Daí a necessidade da morte de Cristo. Só que a morte ela foi vencida. A morte foi morta. Se é que você me entende, a morte foi morta. Deu para entender? A morte não pode matar aquele que está em Jesus, porque Jesus venceu a morte. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, usar aqui alguns textos bíblicos para elucidar sobre esse tema tão importante, vital, crucial, central da palavra de Deus, que é sobre a pessoa de Cristo, sua obra, seu sangue derramado, sua morte e ressurreição e a sua vida. Pois bem, na carta que escreveu o apóstolo Paulo sobre ressurreição, eu quero dizer aqui para você, no versículo 54 do capítulo 15, onde Paulo discorre sobre a ressurreição de Cristo e sobre também a ressurreição dos que partem em Cristo, daqueles que estão em Cristo vivos, em Cristo vivo, e serão trasladados no advento da sua volta. No versículo 54, encontramos escrito assim, Coríntios 15, 54. Assim, quando este corpo mortal se vestir do que é imortal ou de incorruptibilidade, quando este corpo que morre se vestir com aquilo que não pode morrer, então acontecerá o que a Escritura Sagrada diz. O que, que a Escritura Sagrada diz? Está lá em Isaías 25, 8. A Escritura Sagrada diz assim, a morte está destruída, a morte está morta, não é? A vitória é completa. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o seu poder de matar? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir, matar, é a lei. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória, ou seja, a vida, por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória, nos dá a vida em Cristo Jesus. Ok? E eu quero ler outro texto também. Quero ler outro texto. Então, essa lição de hoje, ela está linkada à primeira lição. A maior necessidade do ser humano. A maior necessidade é um Salvador, um Redentor, um Expiador. Ok? Eu quero ler com você capítulo 1 de Apocalipse, versículo 18. Palavras do Senhor Jesus. Extraordinário esse versículo. Eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Aleluia! E tenho as chaves da morte e do inferno, ou seja, a autoridade da morte e do inferno. Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Jesus não poderia deixar de morrer. Por que que Jesus não poderia deixar de morrer? Entristeceu muitos dos seus familiares, seguidores, discípulos, seus contemporâneos da época, que foi uma morte horrenda, de tamanho sofrimento, para que hoje eu e você tivéssemos vida. E eu quero citar dois versículos, um eu não me recordo a referência, mas é bastante conhecido pela cena e pelas palavras duras de Jesus que foram proferidas. É um discípulo escolhido por ele mesmo, o apóstolo Pedro, quando Jesus disse que caminharia para a cruz, para o sacrifício, como está profetizado, como está determinado antes da fundação do mundo. E Pedro, para frente, disse, não, o Senhor não vai para a cruz, eu não vou deixar. E Jesus, em suas palavras, muitas vezes chocante para muitos, Jesus repreende Pedro dizendo, para trás de mim, Satanás. Satanás é um opositor que não queria que Jesus fosse na cruz, porque a cruz nos traz vida, perdão, vida abundante, aleluia. Então Jesus não poderia deixar de morrer, porque assim foi a vontade dele, a vontade do Pai. Na palavra de Deus, no capítulo 12 do Evangelho de João, e aqui eu encerro essa introdução, dizendo assim, é um versículo que eu amo muito e se aplica aqui nesta lição onde estamos discorrendo sobre a morte de Jesus. Capítulo 12, versículo 27 do Evangelho de João. Agora o meu coração está angustiado. Isso é Jesus que está falando. Agora o meu coração está angustiado. E o que eu vou dizer? Senhor, me livra desta angústia, salve-me desta hora. E ele mesmo responde, mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Em outras palavras, Jesus diz assim, deixa eu parafrasear, mas foi justamente para a cruz, para a morte que eu vim. Então ele não poderia dizer, pedir a Jesus, pedir ao Pai, Pai, eu não quero. Ele estava sofrendo, estava angustiado, até a morte estava. Estava gostando de sofrer, não. Mas ele estava amando, glorificando, em poder fazer, mesmo em carne, a vontade do Pai. Pai, eu sei que tudo podes. Eu sei que tudo podes. Mas, Senhor, então, seja feita a tua vontade. E a vontade e o desejo do Pai é que você seja salvo através da graça da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Amém? Então aí está a nossa palavra introdutória. A morte de Cristo foi profetizada. A morte de Cristo foi profetizada porque foi Cristo que pisou na cabeça da serpente. Só na cabeça, isso no início, na tentação. Mas a serpente já foi morta quando Jesus morreu, mas vivo está para todo sempre. E a serpente, o diabo, Satanás, já está julgado e condenado. Com o pecado veio a morte. O pecado gera a morte. E só Jesus que traz vida. O pecado consumado gera separação. Como que alguns dizem nos dias de hoje que pecado não separa? Como é que músicas como Raridade, uma música tocada, diz que o pecado não separa? Quem disse isso? Quem disse foi o autor desta letra e tantos outros pastores e pessoas cristãos comuns que afirmam que o pecado não separa. E Deus diz, os teus pecados e as tuas iniquidades fazem separação. Os teus pecados fazem com que vocês estejam mortos, separados de mim. Mas eu quero reconciliação, por isso. Deus amou o mundo, a você e a mim, de tal maneira e a todos nós, que deu a Jesus, para que nele tivéssemos vida abundante e vida eterna. O pecado separa o homem. O salário, a recompensa do pecado está aqui. O salário do pecado é a morte, a separação eterna. Mas o dom gratuito, a dádiva, o presente de Deus gratuitamente é a vida eterna em Cristo Jesus. Ficou claro? Deixa eu usar um texto que o irmão de Jesus usou, Tiago, na sua carta, no capítulo 1, versículo 13, e os demais que se seguem. Ninguém, ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ele ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, ou seja, sua natureza adâmica. Quando o atrai, e sedui, ou seja, o que habita em nós, a natureza humana carnal, é que nos atrai, por isso que tem que ser mortificada. 15. Depois, havendo esse desejo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera separação, que é exatamente morte. Então, pecado gera morte, e Jesus veio trazer vida. É o contrário da morte. O pecado separa e Jesus reaproxima. Por isso que o texto áureo, para nós cristãos também, dentre tantos, é: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Segundo subtópico, fala sobre a ruptura entre Deus e a humanidade. Aqui dentro desse contexto, já expressamos esse segundo tópico, mas eu quero falar dessa ruptura. A ruptura veio através de um homem chamado Adão. Está aqui, temos referências bíblicas. Romanos capítulo 5. Por um homem, o pecado, a morte entrou. Por isso todos pecaram. Agora, por um homem, que homem é esse? Filho do homem, Jesus. A vida veio para todos, mas para que todos tenham vida, precisam crer na sua obra. Isso não é mérito nosso, isso é dom de Deus. Pela graça, sois salvos, isso não vem de nós, para que ninguém se enche, se glorie. Isto é dom de Deus pela graça mediante a fé que temos nele. Amém? Então a ruptura, a separação, se deu através lá do Éden. Está escrito, explícito, Paulo, inspirado, escrevendo aos Romanos, diz de maneira clara: por um pecado, por um homem entrou, e todos pecaram. Agora, por outro homem, todos podem ter vida e vida abundante. Outro versículo que também é muito emblemático sobre esse tema de separação é o livro do profeta Isaías, que os irmãos também já devem saber, e é importante saber. Se alguma pessoa, algum pregador, algum autor de música, algum poeta, disser que o pecado não separa, você pode dizer que ele é filho do inferno, filho do diabo. Certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido fechado para que não possa ouvir. Contudo, entretanto, todavia, as vossas iniquidades fazem divisão, separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto. Crie uma muralha. E outros textos que se seguem. Isaías capítulo 1, versículo 13. Isaías 1, 13. Jeremias 6, 8. E também 2 Timóteo 2, 9. Olha o que é nos dito aqui: os vossos pecados encobrem a face, a presença de Deus, para que não ouça e para que não nos alcance. É isso. Como eu resolvo o problema do pecado? Primeira lição, a maior necessidade. 1 Coríntios 15, 3. Jesus veio perdoar pecados, porque pecados perdoados é vida regenerada, é vida escrita no livro da eternidade que se abrirá naquele dia. Amém? Restauração entre Deus e a humanidade. A restauração se dá como? Quando nós estamos unidos a Jesus. Por isso que também é enfático. E aqui não estamos pregando nenhum dogma denominacional, estamos pregando a vida, o evangelho, a vida eterna, Então, a restauração não se pode ser feita por meio de obras dos homens. A obra vicária já foi feita e suficiente. Hebreus 7:25, o sacrifício de Jesus pode perfeitamente salvar. Não precisa de adendos. Não precisa de mais nada. A morte de Jesus foi perfeita como a sua ressurreição. Por isso que, propositalmente, nós lemos Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Eu sou o que vivo, fui morto, mas vivo estou eternamente. E eu tenho a chave da morte e do inferno, ou seja, eu matei a morte. Então, por isso que Deus diz, olha, não se preocupa aquele que mata o corpo, se preocupe antes com aquele que tem o poder para o corpo matar e lançar no inferno, e assim ser a segunda morte, que é a separação eterna num lago de fogo de sofrimento que nunca terá fim. Então a restauração, a reconciliação se dá através de Cristo Jesus. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. E os que são salvos mediante a fé pela graça de Deus são usados para fazer boas obras. Não é ao contrário. Nós não somos aceitos por Deus pelas coisas boas que fazemos. Nós somos aceitos por Deus por estarmos em Cristo Jesus e a prática da fé. Fé que salva, fé eficaz, fé que vence o mundo, a fé em Cristo Jesus. Ficou claro isso? Meu querido irmão e minha querida irmã, restaurar, vivificar. Tem um texto bíblico que em Efésios diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele, Jesus, que cremos nele, nos vivificou. Extraordinário. Por isso que Ele disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, que quer dizer vida eterna. Quem está em Cristo passou da morte para a vida. Então, não temo o que possa fazer o homem, não temo essas coisas que acontecem no dia a dia, essas barbáries. Fique alegre. E quem tem essa esperança é salvo. E se é salvo aqui, é o contentamento, é a perseverança que precisamos do dia a dia. Nessa esperança de estar para sempre com o Senhor, que já é uma realidade para aqueles que têm o Espírito Santo, é o nosso combustível do dia a dia. Amém? Então, a necessidade da morte de Cristo, porque separou. Então, houve separação, ruptura, não é? Aí a restauração, a reconciliação veio através de Cristo. Não é por outra coisa, só através de Cristo. Amém? Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma pergunta para nós passarmos para já o segundo tópico. Jason em Santo Amaro da Imperatriz está aqui conosco. Deus te abençoe, meu querido irmão. Aleluia. Temos aqui tantos irmãos aqui acompanhando a nossa programação. Amém. Glórias a Deus pelos benefícios. Vamos lá. Aqui no nosso YouTube, Miguel Arcanjo Pastor está por aqui. Amém, Miguelzão. Ósculo Santo, um abraço. Andréia Almeida, seja bem-vinda. Minha querida irmã Terezinha Souza, também por aqui conosco. Lorena aí, só lá, né, colocando aqui os versículos que a gente aqui não para, né, Lorena? Então tá bom. Maria Helena Moura está conosco, Leandro Paz, Joaquim Wallace. Paz do Senhor, querido irmão. Então vamos lá. Então todos entenderam aqui a necessidade, não poderia, o plano de Deus não pode ser impedido. Então o plano de Deus era a morte. Por isso que lá em Isaías e tantos outros livros do Antigo Testamento apontam para a obra de Cristo. Um menino nos nasceu, nasceria de uma virgem, estaria entrando em Jerusalém com a jumenta, filha de jumentinha, não é? A semente da mulher pisaria na cabeça da serpente, o que aconteceu na tentação e depois na cruz, ok? Então, vá lá, o significado da cruz. Vamos lá. Você imagine, aí que vem agora algumas complicações de paradoxos. E a gente não entendendo os paradoxos, não entendendo mediante a fé, e a gente tendo que ser espiritual, mas ao mesmo tempo, veja aí, deixa eu aqui, sem ser incoerente, a gente tem que ser espiritual, mas a gente não perde a razão. A gente não endoidou no sentido, ok? Ou seja, se vier uma pessoa disser para mim que a Bíblia está errada, eu não endoidei. Não, a Bíblia está escrito assim, ok? Então, por isso que o culto é espiritual e, ao mesmo tempo, é racional, é inteligível. A graça de Deus nos dá entendimento para isso. Então, vamos lá. O significado da cruz, a palavra da cruz é loucura e, ao mesmo tempo, poder. E eu quero já abrir esse primeiro subtópico, lendo com os meus irmãos, a referência que está em Coríntios capítulo 1, o versículo de número 18. Eu quero ler o 18 também, o 24, que são versículos que se completam. Vamos lá. Pois a palavra da cruz... Vamos lá. Pois a palavra da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, morrendo, aqueles que não estão entendendo. A mensagem da morte, quando fala, é explicado aqui a palavra da cruz, quando fala a mensagem da morte de Cristo na cruz, é loucura para os que estão se perdendo. É loucura para os que estão se perdendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. E Deus resolveu salvar as pessoas pela pregação da mensagem da cruz, da mensagem do sacrifício. Deus resolveu fazer isso. A simplicidade do evangelho, de pregar Cristo. E por isso que Paulo fala, eu prego a Cristo. E Cristo crucificado, ou seja, é a mensagem dele total e completa. No capítulo 2, salvo engano, ele fala como é a sua pregação. Capítulo 2, vou ler o 24 depois. Me lembrem de ler o 24 do primeiro capítulo. Eu, irmãos, agora é o capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Sabedoria humana, de palavras humanas, né? Mesmo que ele podia ser, porque era um homem muito inteligente. Pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Por isso, a mensagem, quando fala a mensagem da cruz, quando você ouve esse hino, que é um clássico da música evangélica, Mensagem da Cruz, está dizendo exatamente o quê? Mensagem da morte de Cristo na cruz. Essa é a mensagem de salvação. Agora deixa eu ler o versículo 24 do capítulo 1. Quando diz assim, mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não judeus, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é poder de Deus, que os judeus tanto queriam e buscavam poder, sinais e maravilhas. Então Cristo, junto, ele sozinho, ele é poder para os judeus e sabedoria para os gregos, que eles tinham a filosofia, o conhecimento como uma espécie de salvação. Então Jesus é tudo. É poder para aqueles que creem em poder, sinais e maravilhas. Os judeus pedem sinais. E os gregos conhecimento. Então Jesus é poder e sabedoria. É o nosso Cristo. Ok? Segundo subtópico. Irmãos, a gente fala aqui numa simplicidade, mas para os que estavam na época lá, é difícil, porque eles esperavam, como nós falamos em outras aulas, as aulas anteriores a este seminário, que os próprios judeus, seguidores de Cristo, esperavam um Cristo, um Messias, arrasador, destruidor, que tomaria Roma, que implantaria o seu cetro ali. Por isso que é loucura. Como é que eu vou crer num Deus que morreu como um pecador? Como é que eu vou crer num Deus que se deixou morrer? É loucura. Escândalo para os judeus. Deixa eu aqui ler um primeiro ponto deste parágrafo, do segundo subtópico. Em uma de suas mensagens ao falar de sua morte e de como ela se daria, Jesus foi interpelado pela sua audiência com a seguinte objeção: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre, como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado. Quando fala ser levantado, é que tipo de morte ele morreria, ou seja, na cruz. Isso também é colocado lá em João capítulo 3, quando Jesus fala ali conversando com Nicodemos, não é? Assim como a serpente foi levantada, importa que o Filho do Homem também seja levantado, falando que tipo de morte ele morreria, que é a morte no madeiro, ou seja, na cruz. Quem é esse Filho do Homem? Está lá em João 12, 34, foi o que nós lemos aqui no início da nossa aula. Como já foi dito em lições que nós já atravessamos aqui, o grave problema dos judeus era alimentar uma expectativa equivocada sobre Jesus Cristo. É isso, justamente isso. E quando a gente faz uma leitura errada do reino dos céus, de Jesus, para que ele veio, aí a gente, irmão, a gente se dá mal. Deixa eu falar um português aqui bem popular. A gente vai se dar mal se a gente não entender. A gente vai se dar mal como os crentes, muitos da igreja de Corinto. E Paulo dá uma bronca: ó, se você quer Jesus para essa vida, você é infeliz e você é desgraçado. Então nós precisamos entender que nós não somos daqui. Jesus não mentiu, ele disse: meu reino não é deste mundo. Porque se fosse, não é? Ele daria ordem, mas não é. O reino de Jesus é eterno, é glorioso, porque eterno ele é. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, como está escrito em 1 de João, capítulo 5, versículo de número 20. Loucura para os gregos. Vamos ler. Loucura para os gregos. Bom, de alguma maneira eu já dei aqui uma explicação e falei que judeus, eles ficavam impressionados com sinais. E existem grupos hoje em dia, e em toda a era é assim. Pessoas ficam impressionadas com o sobrenatural. Ah, ah. Aí vão em charlatões, vão em obra de feitiçaria, macumbaria, acontece um sinal lá do diabo, aí vão atrás do diabo. Tem gente que vai atrás de qualquer sinal, e a Bíblia diz que esse sinal vai me seguir. E o sinal que acontecer vai convergir para a Bíblia, para Cristo, para Jesus, para a vida eterna. Ok? Então, até nos dias de hoje, pessoas são enganadas porque ficam atrás de sinais, de dom, de revelação. É como se um cristão, um pastor, uma pessoa que pela graça é usada em algum tipo de dom espiritual, é como fosse um leitor de mão, um cartomante, coisa parecida, um mago, e não é, ok? E loucura, então tem um grupo, esse era o grupo dos judeus, que já falamos, né? É escândalo. Mesmo porque como é que um judeu nosso vai morrer como ladrão e ele é Deus? Como é que o Cristo, o Salvador, vai morrer? Precisamos entender. E agora loucura, porque hoje também muitas pessoas se amarram E eu até acho bonito as pessoas inteligentes, pessoas estudiosas em vários temas, em várias disciplinas, exatas, humanas, enfim. E a gente fica admirado, e é bonito ver uma pessoa que tem um profundo conhecimento em alguma área, não é? Claro. Só que isso não pode aferir a espiritualidade. Homens inteligentes, homens conhecedores de temas específicos podem ser espirituais? Claro que podem. Mas não é a inteligência e a sabedoria humana que salva. Existe a falsa ciência, que Paulo inclusive fala sobre isso em uma de suas cartas ao pastor Timóteo, no finalzinho, não sei se é a primeira ou a segunda carta, creio que seja a segunda carta, que ele fala da falsa ciência, ou seja, do falso conhecimento. Então tem pessoas hoje, nos nossos dias, que se admiram com oratória, com intelectuais, pessoas que citam versículos e que falam muitas coisas. Não é errado a pessoa conhecer, aliás, é certo conhecer a Bíblia. Mas o conhecimento humano por si só não salva. Por isso que Jesus, ele é o poder e a sabedoria. Amém? Glórias a Deus. Por isso que Saulo, o doutor, o poliglota, não pôde resistir a Estevão, porque Estevão estava com a sabedoria do alto, do Pai das Luzes, a verdadeira, aleluia. Então a sabedoria humana não foi páreo para Estevão, e depois de Saulo convertido a Paulo, os intelectuais, os filósofos de Atenas também, toda aquela gente não foi suficiente para enquadrar Paulo no conhecimento. Por isso que ele diz, olha, na oratória não sou bom. Está lá em 2 Coríntios capítulo 11. No conhecimento eu não deixo desejar a ninguém. Ou seja, na oratória não sou muito bom não. Ele até humilde, mas ele fala, no conhecimento eu não devo nada a ninguém, ou seja, no conhecimento a respeito da cruz de Cristo Jesus. Ok? Então vamos lá. Como é do conhecimento de todos os gregos, supervalorizavam o conhecimento e a filosofia. Quem nunca ouviu falar da retórica grega destilada através de uma oratória impecável? Assim se formavam as escolas de filosofia. Quanto mais poderoso, eloquente, persuasivo e convincente fosse o argumento, mais adeptos se assemelhavam para que aquela escola, amealhavam, né, para aquela escola. Assim, quando o apóstolo Paulo fala que os gregos buscam sabedoria e que a sua boca eles ouviram apenas a pregação acerca de Cristo crucificado, na verdade, ele está revelando que se recusa a fazer discurso de sabedoria humana. Olha, eu vou até vocês não com palavra de sabedoria humana, persuasiva humana, mas eu vou no poder do Espírito Santo, porque o poder do Espírito Santo é que transforma vidas. Eita maravilha! Sabedoria, o conhecimento é importante, é bonito, mas não transforma a vida. O que transforma a vida é Jesus, poder de Deus e sabedoria de Deus. Coríntios capítulo 1, versículo 24, aleluia! Por isso que Deus, pela sua graça, ele usa doutos e indoutos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Jesus, poder de Deus e sabedoria de Deus. Jesus, Salvador e Remidor, a sua morte trouxe vida a todos nós. E eu quero repetir o versículo 18, para que você entenda. A mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura. A mensagem da cruz, a mensagem da história de Cristo. Eis que eu estou vivo. Fui morto, mas vivo estou para todo sempre. Vamos fazer um intervalo e daqui a pouquinho nós retornamos com o terceiro tópico da nossa lição de hoje, lição de número 9, a morte de Cristo. Só lembrando, a morte não pode nos matar. A morte foi morta por aquele que é a própria vida. Amém? Não vá embora, que nós voltamos já já.
De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar meu perdão. E eu me alegro na cruz, pois dela vem graça, graça e luz para minha santificação. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar uma parte na glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar.
Jesus, volta logo. Saudosa memória, pastor Feliciano Amaral. Já está desfrutando da vida que Jesus proporciona para todo aquele que nele crê. Que esse nosso período aqui não seja um período displicente. Seja um período de busca, de petição, de pedir que a transformação que só Ele pode fazer aconteça com você. Boa noite, André Almeida. Deus abençoe, a paz de Cristo. Nossa irmã Cida Cavalcante, paz, querida irmã Irene Kalimann, amém, Sebastião, Maria Bobbio, Leandro Paz, bom tê-los aqui, bom demais. A irmã Andréia de Natal, no Rio Grande do Norte, está aqui. Pai do Senhor, pastor Samuel, muitos pensam que o Senhor Jesus foi vítima do Império Romano e do governo, mas ele não foi vítima, se entregou por amor, por amar a humanidade. Verdade. Ele quis que nós tivéssemos vida eterna. Ele quis e quer que nós fôssemos os que partiram, que nós sejamos partícipes da vida eterna nele. Por isso que tem aquele hino: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não andam segundo a natureza humana, a carne, mas o Espírito que nos foi dado, o Espírito de Cristo. Amém? Vamos lá. Retomando a nossa aula, quando são 20 horas e 25 minutos, 27, aliás. 20 e 27. Cremos que vamos hoje terminar em bom tempo, um pouquinho mais cedo, haja vista que o nosso horário de terminar sempre às 21, às 21h15. Hoje vamos terminar em bom tempo. Terceiro tópico fala sobre a morte. Na morte de Cristo, nossa vida, nossa redenção, nossa salvação. Por isso que ninguém pode se gloriar. Que eu sou salvo, eu não faço, eu sou. Ninguém pode. Por isso que Paulo usa a expressão, eu não sei que, onde está essa mensagem, esse versículo. Aquele que se vanglorie na cruz de Cristo, ou seja, se vanglorie pelo que Jesus fez. Ninguém pode se vangloriar. E aqui tem uma frase muito tremenda, maravilhosa, nesses três subtópicos. O primeiro fala sobre livre da tentação de querer nos auto-salvar. E o pior, pessoas se auto-salvam e se dizem mediador. Ou o seu grupo, ou a sua agremiação passa roubar a glória de Cristo, passa a ser usurpador da obra única e eterna de Jesus. E outros são tão cara de pau que diz que a cruz não foi suficiente, ou seja, a morte. Aí acrescentam coisas. Ai daquele que acrescentar alguma coisa, ou aquele que subtrair alguma coisa. Então, esse primeiro tópico fala que nós temos que ficar livres da tentação de querermos nos auto-salvar. Quem lembra do versículo lá de Salmo? Versículo lá de Salmo que fala que ninguém pode salvar a si mesmo ou salvar a qualquer outra pessoa. Quem lembra? Alguém lembra? Está lá no livro de Salmo. A irmã Lorena colocou um texto aqui, deixa eu ver. Isso, obrigado, Lorena. 2 Coríntios 10, 17. Aquele que se glorie-se no Senhor, ou seja, a glória é para Ele. A glória é dEle. Tudo que fizermos, Paulo, ele tinha uma tendência humana natural, porque ele também era humano, de, não é? Querer sobrepujar, arrogância, soberba, de Jesus que disse isso. Tanto é que depois ele começou a se policiar. Vejamos então 2 Coríntios 3, 5. Palavras de Paulo, 2 Coríntios 3, 5. Ele diz: não que sejamos capazes de nós mesmos, de pensar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Eita glória! Então ele está, olha, quando eu faço alguma coisa boa, não sou eu que o faço, mas a graça de Deus que habita em mim. E, por exemplo, algumas pessoas, estava conversando hoje, ei, pastor, poxa, que bom que você conhece a Bíblia. Não, isso é um dom de Deus. A glória é para Deus. A capacidade que alguns têm e nós não temos, é claro que existe o esforço, a dedicação, o esmero, a perseverança, mas tudo vem de Deus. Não é? Então Paulo fala, olha, como se nós fôssemos capazes de alguma coisa, não somos capazes de nada. Se eu estou aqui, é porque Deus é que está fazendo. Não sou eu. Então vamos deixar a glória para Deus. Como diz o hino, a glória pertence ao Senhor. Deixa eu ver se tem esse hino aqui. Lindo esse louvor. A glória pertence ao Senhor. Já achei aqui, está aqui. Então que Deus nos livre da tentação de achar que nós podemos salvar a nós mesmos. Acharam? É o Salmo 49:7. Eita maravilha! Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Pode colocar outro versículo também, irmã Lorena, porque uma alma é valiosíssima, preciosíssima, caríssima. E nenhum recurso do mundo material pode comprar uma alma. Todos os recursos se esgotariam. Estava lendo uma matéria há pouco que a mulher mais rica do mundo, uma francesa, ela tem 75 bilhões de dólares. Acho que é uma herdeira da L'Oréal. E esse dinheiro não pode comprar a sua salvação. Nem o mais rico do mundo. Porque uma alma é preciosa. E Jesus já pagou esse preço. E é de graça, pela graça. Mas você precisa crer. Você precisa crer e se submeter a Ele. Por isso que Jesus fala: bem-aventurados os pobres de espírito. Essa mulher bilionária precisa, trilionária, né, em real, ela precisa ser pobre de espírito, quer dizer dependente, dependente, dependente. Os ricos não podem colocar sua confiança na riqueza, mas sim em Deus. Pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. Ninguém, não dá para remir. Obrigado, irmã Lorena. Então, que o Senhor nos livre desta tentação de nos vangloriarmos, de andar de salto alto, nariz em pé, orgulho, soberba, prepotência. Isso é do ser humano. E a gente lê na Bíblia quantos que se ensoberbeceram. Nabucodonosor se ensoberbeceu, aí eu criei a Babilônia para mim. Foi comer capim. 7 anos, até que reconheceu que tem um Deus. Que tem um Deus. Livres da tentação de querermos ser Deus. Eu chamo isso de síndrome satânica, luciferiana, diabólica, que na verdade querem dizer a mesma coisa. É o orgulho espiritual. Tem pessoas que não estão ligadas a roubo, não matou ninguém literalmente, não está no pecado do adultério, de pecado da lascívia, ligado à sexualidade, mas querem ser Deus. Querem usurpar a glória que só pertence ao Senhor. Salvo engano, é Isaías 42, versículo 8 ou 11, onde fala que a minha glória, a minha majestade, eu não divido, eu não empresto, eu não dou, eu não barganho com ninguém. É Isaías 42, eu não sei se é o versículo 8 ou se é o versículo 11, mas é um dos dois. Então, que Deus nos livre desta tentação. Você, eu, e, não, e às vezes não querer ser Deus, querer sobrepujar os outros. O maior exemplo de humildade foi Cristo, que sendo Deus, não usurpou ser Deus. Sendo Deus, se fez homem. Sendo puro, sem pecado, se fez maldito na cruz, para que hoje fôssemos benditos nele. Ah, meu Deus, quantos querem ser Deus? O diabo tenta ser adorado e muitos se prostram diante do diabo. Veja a astúcia do diabo. Ele queria que Jesus, o Filho de Deus, o adorasse. Ou seja, ele quer ser Deus. Quis ser Deus. Foi expulso por causa disso. E ele enganou Eva. E Eva passou para Adão. E todos pecaram. Deus disse isso? Não, se você comer, você vai ser igual a Deus. Quantos líderes religiosos, cristãos, se colocam na posição de Deus, papas, padres, pastores, e quando fazem, estão com a picadinha da cobra do Éden, a síndrome satânica, luciferiana, diabólica. Que Deus nos livre desta tentação de querer salvar a nós mesmos, de querer se passar por Deus, querer ser o mediador, mediadora, o elo. Não. Mediador só tem um. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo 2, 5. Atos 4, 12. E por fim, livres da tentação de acharmos que somos bons. Aí vem orgulho. Eu estava lendo um texto que lá na confecção do tabernáculo, na confecção do templo, a Bíblia diz que Deus que dava sabedoria aos artífices. Então o dom é um presente de Deus. E todos têm dom. Todos recebem presente de Deus. Por quê? Deus não faz exceção de pessoas. Presente de Deus. Isso me faz lembrar daquele fariseu na oração. Deus, eu estou aqui, eu faço isso, aquilo, eu não sou como esse pecador aí, olha. Ou seja, eu sou bom. Quantos se acham, mas quando chegar naquele dia, eles vão ouvir, porque estão enganando-se a si mesmos, não querem se submeter a Cristo, a palavra, ao poder do Espírito Santo e anulando a sua natureza humana, carnal, caída. Desde a completa degeneração antediluviana, antes do dilúvio, Verificamos que a humanidade não consegue produzir a boa vida e, consequentemente, a humanidade não consegue ser boa. O homem é mau por contínuo, ninguém consegue fazer o bem, ninguém consegue ser justo. Há em nossa natureza uma propensão natural à prática do mal, o que nós já temos aqui ensinado repetidas vezes, natureza carnal, humana, adâmica que vem de Adão, ou seja, vem com já o sinal do pecado de lá, ok? Por isso que não há um justo sequer. Então nós somos justificados, quer dizer, inocentado, é uma palavra forense, de julgamento. Eu sou inocentado, quer dizer, justificado em Cristo. Fora disso, ninguém vai ser inocente. O apóstolo Paulo chega a dizer que ele queria fazer coisas boas, mas dentro dele tinha uma natureza que era uma guerra. Por isso que ele fala batalha interior e batalha exterior. Mas que esse texto aqui, dentro desse contexto, dessa fala, não sirva de amuleto, de desculpa para viverem na prática do mal. Não é isso, não. Por este motivo, nós encontramos a graça de Deus, porque a despeito de nós sermos tão errados, tão pecaminosos, Ele nos salvou, nos salva e nos salvará por estarmos debaixo da graça de Cristo, sobre o sangue da cruz de Cristo Jesus. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. Isso é um dom de Deus. E por quê? Para quê? Para que ninguém se glorie e diga, ó, eu me salvei, você não, você não. Você quer ser salvo? Chegue-se a Deus. Como chega-se a Deus? Em Cristo Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Esse nos dá a vitória de Coríntios 15, 57 é nos dá a vida em Cristo Jesus. Amém? Quarta-feira que vem, se Jesus não voltar, vamos falar da sua ressurreição. Quarta-feira que vem é dia 20, viu? A ressurreição de Jesus é a décima aula. Décima aula. Tá certo? Temos aqui algumas questões. Olha aqui. Você é tentado em qual área da sua vida? Você é tentado porque você quer ser bom, você às vezes é orgulhoso, quer se passar por Deus. Hã? Que tipo de tentação que você sofre? O piedoso, o dedicado, Deus livra da tentação, seja ela qual for, tá bom? De uma coisa eu sei. Tentado, nós não vamos ceder, porque Jesus já nos deu a vitória. Amém? Mas Deus me livre e Deus nos livre. Filhinhos, o bom é que não peque, não se separe, mas se acontecer, Jesus, se você confessar e deixar, alcança a misericórdia. Amém? Glórias a Deus. Irmã Graça Bonomo, quanto tempo, minha filha. Que saudade de você. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. Isso é um dom. É uma dádiva, é um presente de Deus. Obrigado, minha irmã Graça Bonomo, de São Mateus, aqui no nosso estado. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino. Ou seja, o dependente de Deus, da graça, deles é o reino. E aqui joga fora qualquer tipo de autossuficiência. Obrigado, Lorena. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outra não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura a ninguém. Está aqui todos os versículos aqui. Agora deixa eu olhar aqui no nosso YouTuber. Consuelo França, paz, Maria Helena Moura, Wanda Alexandre, glórias a Deus por mais um ensinamento maravilhoso da parte de Deus. Lorena Rocha, está aqui. Denise, Daniel Santos Vieira também conosco. Deixou aqui. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Obrigado, querido Daniel. Belo versículo, bela revelação de Deus. Cristiane Pires, aqui está conosco. Minha irmã, Deus abençoe você, toda a sua casa. Terezinha Souza, Amanda Aragão. Quero fazer um convite a você. Você aqui da Grande Vila Velha. Amanhã eu recebi o convite para pregar na festividade lá em Coqueiral de Itaparica. Nós vamos amanhã pregar a mensagem do Evangelho lá com o pastor Elvis Rocha, pastor Mário Souza. Nós vamos estar lá amanhã, né, em Coqueiral de Itaparica, aqui em Vila Velha. E lá nós estaremos ministrando a palavra de Deus. Ore por nós. Amanhã, 7:30 da manhã, aqui temos oração. 9:30 da manhã, o nosso programa. E você nos ajude. Nos ajude em oração, tá bom? Temos aqui alguns comentários. A irmã Cristiane Pires diz assim: ah, pastor, isso quando fazem de Jesus como um gênio da lâmpada. É verdade. É um amuleto, né? Um amuleto, um talismã. Concordo, irmã, eles fazem disto. Luiz Gama, Deus abençoe, Luiz. Pude acompanhar a segunda parte da aula, uma grande bênção, obrigado, meu querido. Natalina Caldeira Calazans também aqui conosco, e todos, que Deus vos abençoe. Uma boa noite aos amados irmãos. Olha, terminou mais cedo hoje, foi bom, não é? Foi mais compacta, mas foi objetiva e foi produtiva e nos aperfeiçoou. Quem concorda, diga amém. Vamos orar? Vamos orar. Deus, a morte não pôde vencer aquele que é a vida, o autor da vida, o doador da vida. A morte foi morta, a morte não pode nos matar, porque estamos com a vida, que é Cristo, e com Cristo estamos unidos a Ti, ó Pai, e é neste nome que nós confiamos, não em nós, não nas nossas obras, não nos nossos feitos, mas nas misericórdias que encontramos em Cristo Jesus. Abençoa esta igreja e a tua igreja, meu Deus, meu Pai. Abençoa os lares aqui que estão agora acompanhando, aqueles que se assentaram à mesa para uma refeição, aqueles que estarão descansando, e aqueles que gostariam de descansar e não podem, aqueles que gostariam de se alimentar e não têm na sua mesa o alimento. Aos enfermos pedimos a cura. Diácono Messias, que está internado. Rosilene Nascimento. Giovânia em Santo André, São Paulo. Fritz, Rafael Briel, nossos irmãos desta igreja, a Assembleia dos Santos, a Igreja Sem Paredes, a Igreja do Senhor espalhada em toda face da terra, espírito, alma e corpo sejam guardados em Cristo Jesus. Ó meu Deus, meu Pai, supre as necessidades materiais também, Senhor, e nos abençoa com a tua bênção. Tira dor, repreende, meu Pai, toda dúvida, dando a certeza da salvação pela cruz de Cristo Jesus. Encha-nos do Teu Espírito Santo, Sejamos guiados pelo Teu Espírito Santo, ó meu Deus. Aos enlutados pela perda de um ente, aos desesperançados, aos abalados emocionalmente com síndrome depressiva, de pânico, de insônia, uma coisa pedimos ao Senhor e queremos buscar, e pedimos a ajuda do Senhor para buscar a Tua presença. O problema, ó Deus, que o Senhor nos faz enxergar é que nós nos atarefamos com muitas coisas, nos preocupamos com muitas coisas e coisas fúteis, vãs. Perdoa os nossos pecados, as nossas culpas, crie em nós um coração puro e nos abençoa. Oramos agradecendo por este seminário, por este ministério, pelos que aqui contribuem, congregam, por aqueles que aqui oram, jejuam, aqueles que ofertam, aqueles, ó Pai, que ajudam na manutenção, Senhor, deste ministério que já estamos aqui há 14 anos, meu Deus. Retribui com a Tua bênção. Recompense. A graça maravilhosa de Jesus, que vivo está para todo sempre, nos ensine tudo. O amor do Senhor Pai seja derramado em nós pelo Teu Espírito. Comunhão, consolo e direção do Espírito Santo seja com esta igreja, hoje, amanhã e para todo sempre. Os que concordam e os que desejam e os que creem, digam comigo: amém.
Bye.